Pela primeira vez na sua história, a Fórmula 1 transmitiu na íntegra uma semana inteira de pré-temporada, que foram os trabalhos iniciais da semana passada em Barcelona. E vale a pena contar para o ouvinte, já que eu, Fábio Campos, me propus a essa aventura, só terminada algumas horas antes da gravação desse Café Expresso, eu me propus ao desafio de acompanhar todos esses dias, todas essas sessões, que totalizaram 36 horas, porque eram 8 horas de ação na pista, mais uma hora de um programa de resumo do dia que foi ao ar após os 4 dias iniciais da pré-temporada. Vale a pena explicar primeiro como foi, né? A F1 TV, o canal online da Fórmula 1, transmitiu todas as sessões, manhã e tarde. 4 horas pela manhã, 4 horas de tarde. A Sky Sports da Inglaterra transmitia sempre as sessões da tarde, que eram vinculadas pela F1 TV. Ou seja, a F1 TV fazia a transmissão própria de manhã e à tarde ela puxava a transmissão da Sky. Mas no fundo era a mesma coisa, já que as equipes se revezavam e se misturavam tanto de manhã quanto à tarde. Em alguns detalhes que valem a pena ser passados, mas para a gente resumir a análise desses testes, eu posso resumir uma crítica muito séria e grave e uma parte que foi positiva, já que a Fórmula 1 usou essa transmissão de maneira experimental para desenvolver a ideia para os anos seguintes. O que não deu certo, que foi muito mal feito, é a informação na tela, a geração de caracteres da transmissão. Foi muito falha, muito falha. Não era mostrada a cronometragem oficial, não havia câmeras on board, só em replay, mas isso se entende porque as equipes pediram para não haver essa transmissão das imagens on board, para não atrapalhar a transmissão de dados, enfim, chegou a um acordo que as câmeras on board só seriam transmitidas em eventuais replays. Mas a grande falha mesmo foi a geração de caracteres, porque para quem se propôs a acompanhar as 8 horas, ficava refém de apenas uma informação ali embaixo da tela, quando um piloto fazia uma volta, Sebastian Vettel, 1:19.5. Não tinha a torre de tempos, você não tinha as parciais, você não tinha o número de voltas que o piloto estava fazendo, para você saber se ele estava num stint mais longo ou mais curto. Praticamente não existiram caracteres na transmissão, o que é uma falha muito grave, porque quem se propôs a acompanhar ficou refém de ficar vendo os carros na pista, o que no primeiro dia até dá para o gasto, porque vai ali a saudade de querer ver a Fórmula 1, mas com 8 horas por dia nos dias seguintes, você tinha que confiar no que os comentaristas estavam fazendo. E aí vale o elogio. Fiz a crítica, agora o elogio. A transmissão em termos de comentaristas foi muito bem feita, não ficou exaustiva, havia ali um revezamento entre a equipe contratada da Fórmula 1, como eu falei, e a equipe da Sky, ou seja, começava o dia o Will Buxton e o Alex Jakes. O Will Buxton é um jornalista do canal da Fórmula 1, o Alex Jakes narra GP3, agora Fórmula 3, Fórmula 2, e de vez em quando iam na cabine ali, narrador, comentarista da Sky, ou David Croft, ou Karun Chandhok, o Simon Lazenby, enfim. E à tarde, quando era a transmissão para a Inglaterra da Sky, se invertiam. Né? Os apresentadores da Sky ficavam mais fixos, embora não às 4 horas inteiras, e os apresentadores da manhã, de vez em quando, vinham na cabine, saíam, havia até um esquema deles deixarem a cabine por uma hora, duas horas, e falaram, eu vou lá para aquele ponto da pista, daqui a pouco eu volto com informações, ou entrava de um ponto da pista com uma câmera. Isso ficou muito interessante. E as repórteres nos boxes também, andando com as câmeras ali, mostrando. Às vezes subiam com as câmeras na cabine, mostravam lá os narradores trabalhando, iam nas arquibancadas, iam em pontos distantes do circuito, onde normalmente não se mostra. Então foi interessante essa parte humana da transmissão. Houve durante a transmissão inserções de imagens de lançamentos dos carros, da Mercedes, da Haas, da Toro Rosso. De vez em quando entrava aquele VT da explicação técnica das mudanças nas asas, enfim, todas as mudanças de regulamento. A história de cada piloto, ou de alguns dos pilotos, foi mostrada. Kvyat, o Alex Albon, enfim, o Leclerc, mostrava um pouquinho da carreira deles, mas VTs curtos, de 2 minutos, mas que ajudavam a transmissão a não ficar muito arrastada. Além de alguns convidados que eram levados na cabine, que é uma coisa que você não vê durante um final de semana de Fórmula 1. Por exemplo, o Franz Tost subiu lá na cabine, passou um tempinho lá conversando, falando um pouco da Toro Rosso, falando da Red Bull. Então, por esse lado, foi muito legal. Levar a câmera lá dentro da cabine, mostrar como que eles fazem, como que a informação chega para eles. Foi uma variação que você não vê durante as transmissões das corridas ao longo do ano. Portanto, se serviu de experiência, já que fala-se que a Fórmula 1 fez essa transmissão ousada de 8 horas por dia, 9, né, contando o programa pós-treino, para justamente coletar dados e medir a audiência, quais os pontos do dia davam mais audiência, quais momentos ali dos treinos eram mais atraentes para o público, para, fala-se, moldar isso para transmissões mais bem feitas no futuro. A principal lição é: tem que ter cronometragem, tem que saber quantas voltas o piloto está dando, qual tempo ele está fazendo, quantas voltas ele já deu, qual pneu ele está usando. Esse tipo de coisa ficou muito a desejar. Algo que se melhorar, não dá para ficar 8 horas por dia só vendo o carro passar sem muita informação na tela, mas sem dúvida foi um passo ousado que a Fórmula 1 deu de, pela primeira vez, abrir uma semana inteira na íntegra de transmissão ao vivo da pré-temporada. Transmissões sempre são assunto no Café Expresso. Fábio Campos, até a próxima.